ou 150 mil que vai ser gasto ali, que vai refrescar uma folha de pagamento que gira em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mês. A gente tem, ao longo dos anos, o patronal que não foi pago, né, que tem o município paga praticamente de 2 a 3 vezes o RPPS, que é o fundo dos funcionários públicos, que a gente sabe que antigamente podia deixar de se depositar, hoje não se pode, e o município ainda paga essas parcelas antigas. Então, algumas coisas que oneraram o município e hoje a conta está vindo. E, vereador Júlio, eu acredito que você já deve ter entrado em contato com os deputados estaduais e federais, que vocês têm conhecimento. Eu, hoje de tarde, liguei pessoalmente, em nome da bancada do MDB, para o Luciano. Ele se pôs à disposição, mandei as fotos. Ele está tão indignado quanto nós pelo fechamento, porque o bairro ficou praticamente sem acesso. Tudo que foi falado aqui nessa sessão sobre isso é... Eu acredito que eu sou uma pessoa que mais vivi aquilo ali, porque a gente morava naquele local, tivemos que sair pela questão de ser indenizado, vim para a região do centro, meu padrinho. Então mudou toda a estrutura do bairro lá atrás. A gente sabe que teve no nosso bairro, pós-privatização, teve praticamente um desvaziamento de população. Que as pessoas, pela privatização, saíram do bairro, muitos vieram morar no centro, outros foram embora para outro município. O bairro se readaptou, abriu empresas, mudou a dinâmica, abriu posto de gasolina, o Zenir fez os pavilhões para aluguel e vinha empresa para o município. Então, o bairro hoje, ele conseguiu, depois de ter o dano de passar a obra, que a gente sabe que sempre tem um benefício e tem um transtorno. Das pessoas terem que se mudar, ter que vir para a região do centro, botar um novo comércio, então tudo era incerto naquela época. Mas todo mundo era contente, não, vai ter a duplicação, vai ter o benefício, vai ter a segurança, mas ninguém naquela época pensava que ia ter o que tem hoje, que é o fechamento. Fico aqui preocupado, me criei ali pertinho do Thiago e do Nelinho. Como é que eles vão trabalhar? Como é que o frigorífico vai receber o gado? Será que vai passar embaixo do viaduto um caminhão carregado com gado? Hoje o frigorífico emprega mais de 30 pessoas. O Evandro vai fechar as portas? Vai ter que vir lá pela Ilhota, por dentro, pedindo para o Kiko permissão para poder entrar? E tu falaste bem, vereador Júlio, a gente tem que mostrar que não é o simples fechar. Sim, a gente sabe que tem que ter a segurança, mas perguntei para inúmeros moradores ali, quando a gente estava hoje, eu não me recordo de um acidente passando naquela, fazendo aquela passagem de um lado para o outro ali. Eu não me recordo de um acidente. Então, tem que pensar na segurança, mas tem que pensar em alternativa para quem mora. Não é botar guarda-reio na beira da 101 toda e deixa assim. Nós não somos a freeway que não tem vida. Terra de Areia tem 35 anos de história. Antes da 101 passar, o centro de Terra de Areia é Cornélios. Então, a história da 101 e a história de Terra de Areia se confunde. Porque o aglomerado urbano de Terra de Areia se formou pela construção da BR-101. Então, tem que ter uma sensibilidade no tratar para a gente poder existir vida. Obrigado, meu presidente.
Obrigado, vereador Lucas, pelas palavras. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Diogo Souza por 10 minutos.
Senhor presidente, Pedro Gross, nobres colegas vereadores. Alô, alô. Nobres colegas vereadores, população que nos assiste através da live da Rádio Tom, na assistência aqui na Câmara, servidores desta casa, boa noite a todos. Primeiro gostaria de parabenizar o Executivo também, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Esporte, em nome do Adriano, parabenizar todos os secretários municipais que estavam imbuídos aí nessa árdua tarefa de nós conseguirmos entregar novamente o ginásio poliesportivo para a nossa comunidade. O vereador Pedro também passou pela secretaria lá no sistema lá que começou toda essa função do ginásio. Então, parabenizar o executivo, o ginásio está entregue à comunidade. A todos que tiveram lá no ginásio e acompanharam a sua reinauguração no ginásio, agora nominado Manuel Quadros. É um belíssimo ginásio para as pessoas poderem usufruir. E aí, quando eu digo usufruir, é sem depredação. E que o ginásio continue dando aí muitas alegrias, que o esporte continue sendo bem aproveitado no nosso município de Terra de Areia. Onde tivemos aí uma quadra totalmente nova, redes, vestiários, banheiros. Futuramente aí terá a licitação para que alguém, né, faça a sua manutenção e tome conta lá do bar. Isso aí para um segundo momento, mas o executivo cumpriu o seu papel, demorou, a gente sabe. Muita burocracia, muitas empresas que infelizmente nos deixaram na mão, mas o ginásio está entregue e que a comunidade faça, sim, o bom uso daquele belíssima obra. Também parabenizar, neste mês do município, né, que o Aloysio assim determinou, não só uma semana, mas o mês do nosso município, ao primeiro Bike Night aí, com o show da banda Paralelo no final, que muitas pessoas de outros municípios vieram prestigiar. E aí fica aí, né, para os futuros anos, que isso não se perca, que isso continue, porque foi muito bom ver pessoas de outros municípios aproveitando a nossa festa de emancipação na nossa Terra de Areia. Parabenizar também a Secretaria da Administração, juntamente com a Fazenda e o Prefeito, pela rapidez que foram feitas as contratações dos guardas nas nossas escolas. E sempre quando a gente reclama de burocracia, e aqui foi no ginásio, mas com relação às guardas a gente conseguiu ter uma agilidade muito boa, muito rápida, para atender mais essa demanda que a comunidade assim pedia. E aí se trata de segurança, se trata dos nossos filhos. E parabéns. E aqui eu, como tenho uma filha na escola Laertson, também estava muito apavorado com os noticiários, com o que estava acontecendo. E agora sim, tenho um pouquinho mais de segurança de deixar ela lá. Tenho certeza que todos os pais que usufruem das nossas escolas, principalmente da educação infantil, se sentem mais seguros quando vê um profissional, um guardas, né, nas portas das nossas escolas. Feitas essas contratações de maneira indireta, né, que não caem na nossa folha de pagamento, não caem no nosso índice da folha. E isso é importante, porque se fosse para fazer como aquele projeto dos guardas municipais, pode ter certeza que a gente não conseguiria, porque estourava e muito o índice da folha. Então, parabéns ao Executivo Municipal por ter a agilidade e a competência de nos dar mais essa segurança. Eu tenho certeza que os pais estão muito felizes com mais essa atitude. Objetivando o assunto da semana, né, que é a CCR e DENIT, para mim as duas estão interligadas, né? O DENIT por dar a concessão para uma empresa privada e a CCR por fazer a manutenção, que foi a vencedora do certame. Em primeiro lugar, eu acredito que nós, vereadores aqui, a gente não pode politizar o assunto. A gente tem que esquecer partido e falar nas coisas concretas. Então, nós, vereadores, a gente tem perna, a gente tem voz para ir atrás. E aí, quando a gente vem politizar o assunto, dizer que ficou esperando o convite do prefeito, assuntos que nem cabem a este momento, me desculpa, mas nós, vereadores do MDB, e principalmente Pedro, Lucas e eu que vamos a Brasília, a gente não fica esperando a atitude de prefeito para buscar soluções para o nosso município. a gente vai e corre atrás. Então não vamos politizar o assunto. Porque se nós vamos politizar o assunto, a gente aqui não consegue nada. Então, a gente tem deputado estadual, nós, MDB, a gente tem deputado federal, nós estamos inseridos dentro do governo do estado. A bancada da oposição também tem deputados estaduais e federais, tem um senador da república e também está inserida no governo do estado. Então, nós temos que ir atrás, nós, vereadores, atrás. Não vamos falar de convite que não foi feito, de assuntos que não cabem neste momento, porque isso é politizar o assunto. Nós vamos atrás, nós vamos a Brasília, nós vamos lá na NTT, nós vamos o que tiver que fazer para tentar achar soluções. Eu sei que é difícil, eu sei que é moroso, eu sei que é chato, que nós já fizemos muitas vezes nessas reuniões e a gente sempre se decepciona, mas a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que outros façam por nós. Então, se as duas bancadas aqui querem resolver o problema, a gente tem que ir atrás, atitude, e não politizar o problema. Então, como nós, MDB, vamos, a gente espera que a oposição assim o faça também. Iremos sim a Brasília, iremos conversar com quem tiver que conversar, exigir principalmente, e aí vamos levar sim essas demandas para que as coisas sejam resolvidas. Só um título de informação. Parte do recurso que a CCR arrecada nos pedágios, pequena parte vai para um fundo ou para uma conta separada que serve de dar acesso às pessoas que ficam sem acesso pelos guarda-reios colocados. Então, que eles usem este recurso que é destinado justamente para isso. E nós lá vamos falar na reunião, pode ter certeza. Porque eles têm o recurso, eles têm uma fatia do que nós pagamos de pedágio para isso. Então, se porventura eles que querem porque querem fechar a via da estrada, que eles façam o acesso. Porque eles têm recurso para isso. E nós vamos brigar por isso. Vereadores, pode ter certeza absoluta. Era isso. Meu boa noite a todos.
Obrigado, vereador Diogo, pelas palavras. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, passo os trabalhos para a minha vice-presidente. Gostaria de fazer uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Obrigado, presidente Mara. Gostaria, em nome da minha esposa, e pela passagem também do seu aniversário agora no dia 22, cumprimentar as pessoas que se fazem presentes no plenário, Narinho, Clóvis, nosso amigo Zenir, nossos servidores, as minhas cunhadas, e desejar também uma boa noite a quem nos assiste através da live da Rádio Tom. Somando aqui as colocações do meu colega e vereador Diogo, realmente fui citado aqui como presidente por não convidar ou não, né, fazer este convite, mas realmente gostaria também aqui de alertar que a coincidência, infeliz coincidência, de estarmos indo a Brasília nessa semana, desta questão com a CCR, porque nós já estamos há mais de 30 dias avaliando esta ida a Brasília pelo fato de economicidade. Como a gente fala aqui, do dinheiro pago em impostos, pago nos pedágios, a Câmara também é oriunda de quem paga os impostos. Então, nada mais justo do que eu, como presidente, a gente, no mínimo, fazer com previsibilidade para que a gente não gaste mais. Para quem já comprou uma passagem aérea sabe que comprar em cima da hora é muito mais caro do que comprar, né, com mais dias de antecedência. Então, esta ida a Brasília já estava nas nossas agendas. Aproximadamente uns 45 dias atrás conversei com a bancada do Partido Progressista, no qual me solicitou, né, uma ida a Brasília, e esta presidência aqui não se opôs em forma nenhuma, né? Nos colocamos à disposição, a única coisa que a gente pediu realmente foi a antecedência desse pedido para que a gente consiga dar economicidade e que seja uma ida produtiva, porque vamos defendendo os interesses da população, mas também a gente não pode gastar mais do que a necessidade. Realmente, né, uma pauta infeliz, já não é a primeira, né? Lá em 2017 tivemos a oportunidade, lá em São João do Sul, de debater e discutir outras questões. Uma delas, que a gente até conseguiu, teve êxito, né, Lucas, foi as luzes, né, que seriam responsabilidades do município, as que tivessem acesas ali na rodovia, e conseguimos naquele momento que a CCR assumisse esse compromisso. Então foram ganhos pequenos, mas que surtiram efeitos, e já não são, né, não é a primeira vez que isso acontece com os fechamentos da tenda. Agora, essa questão do bairro Olaria, que é o único acesso, né? Realmente não se tem outro acesso. Então, esta acabou sendo a prioridade na nossa ida a Brasília, né? Essa busca dessa solução. Um agradecimento mais do que especial aos nossos deputados, né? E digo assim, o Luciano, até este final de semana, eu e o vereador Lindonês, nós tivemos um fato que às 11h30 da noite nós precisávamos de uma internação em hospitais da região, e este horário a gente ligou para o deputado Luciano e ele nos atendeu e resolveu a demanda. Então, é muito bom ter um deputado estadual que a gente pode ligar para o telefone dele e ele resolver a demanda em um domingo à noite, um sábado à noite, às 11 horas da noite. Então, gostaria aqui também de agradecer mais uma vez o nosso deputado pela atenção que tem, né, com a nossa bancada e com a população de Terra de Areia. Gostaria também de parabenizar a Zenir, se todos, né, moradores de Terra de Areia fossem assim, né, que não tem esse viés político, mas que sempre batalham para o desenvolvimento do nosso município. E é tão gratificante falar aqui que hoje um empresário da nossa cidade, um morador da nossa cidade, conseguiu uma emenda parlamentar, coisa que é difícil até para nós vereadores. Então eu gostaria aqui de te parabenizar, parabenizar o Partido dos Trabalhadores, né, por essa emenda, e tenho certeza que outras delas virão, outras já vieram, né, pelo trabalho e empenho de vocês. Então, este vereador aqui parabeniza o Partido dos Trabalhadores de Terra de Areia pelo empenho e dedicação sempre que tem com a nossa comunidade. Ao ginásio poliesportivo, realmente, passa um filme na nossa cabeça, como o vereador Diogo aqui comentou. Estive durante este período na Prefeitura Municipal, trabalhando lá na Secretaria de Gabinete, e tive a oportunidade de dar início, né, àquela obra. Realmente, quando a gente fala de empresas, processo de licitação, a burocracia, muitas coisas acontecem, infelizmente, no poder público, e teve pandemia, teve... até nós brincamos, eu e o Lucas, a gente brinca de vez em quando, olha, tudo que tinha para acontecer, aconteceu nesse nosso mandato, né? Enchentes, enxurradas, secas, estiagens, pandemia, guerra, tudo acabou acontecendo, infelizmente. Mas, dentre todas as dificuldades, realmente a gente olha aquele equipamento entregue à comunidade de Terra de Areia, aquele ginásio de qualidade, e me recordo, quando a gente iniciou aquela obra, realmente foram passados os anos e aquele ginásio só recebia serviços periódicos, era só reformas, e realmente ele nunca teve a atenção que merecia. O vereador Júlio até colocou aqui que seja um serviço prestado, que não tenha que fazer de novo, e talvez era o costume, né, antigamente, da Prefeitura de Terra de Areia, manter aquele ginásio com reformas periódicas, mas não. A gente, dentre todos aqueles exemplos, né, que nós víamos lá, porque lá estava aquela quadra podre, aquele ginásio com chovendo mais dentro do que fora, não tinha banheiro, não tinha nada, e hoje tenho certeza que para a comunidade de Terra de Areia, quem ainda não teve a oportunidade, que vá lá no ginásio e olhe, realmente é uma obra valiosa, grandiosa, não só pela sua estrutura, que ficou perfeitamente funcional, de melhor qualidade, mas essa obra aí que vai trazer muita alegria e felicidade aos nossos jovens, a quem utiliza, a quem pratica esporte. E realmente é isso, a gente tem que aprender com os erros e fazer a coisa da forma certa, tem que ir lá e resolver o assunto. E eu também, né, parabenizando o secretário Adriano, que fez essa entrega, trabalhou arduamente para que isso acontecesse. Eu gostaria só de relembrar também e parabenizar o engenheiro William, que é do nosso município, que é filho, né, do bairro Olaria, que tanto a gente falou hoje, né, e que precisa tanto da nossa atenção, mas eu gostaria de parabenizar o nosso engenheiro William, que realmente se dedicou imensamente para que aquela obra acontecesse. Ele trabalhava aqui no município de Terra de Areia, também trabalhava em Palmares, e ele se dedicou realmente. Era sábado, era domingo, era feriado, não tinha dia, e ele estava lá trabalhando para resolver os problemas burocráticos, não só daquela obra, da praça, do CRAS, diversas obras que a gente acabou executando aí. Então gostaria aqui de deixar um abraço ao William e dizer que o nome dele também está escrito na história de Terra de Areia por esse equipamento entregue. Seriam apenas essas contribuições para a data de hoje. Gostaria também de um cumprimento especial, acabei esquecendo, está ali dormindo, até a minha filha, a Antonella, está no plenário hoje, então um dia de muita felicidade para mim. E então agradeço a oportunidade, mais uma vez, uma boa noite a todos e um feliz aniversário para minha esposa, que passou agora dia 22, e obrigado pela parceria e consideração de sempre. Muito, muito obrigado.
Devolvo os trabalhos para o presidente desta casa.
Obrigado, minha vice-presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, só esclarecer uma questão, senhor presidente, a fala do colega Júlio, é que a gente sempre cita, e vocês sabem, que a gente está sempre à disposição e se coloca sempre à disposição para participar de decisões, de diálogos sobre o que temos que fazer no nosso município. E eu falo isso pela questão que a gente... O problema não é do vereador Pedro, presidente dessa casa, de nenhum de nós vereadores, ou só do prefeito, ou só do executivo. Há problemas que eles são comuns a todos nós. E nós, investidos no cargo de vereadores, temos a obrigação, junto à nossa comunidade, de ser o representante da nossa comunidade. E que nós falamos... Vereador Pedro, que a gente ficou chateado realmente, principalmente que foi postado nas redes sociais de que os vereadores estavam em reunião com o prefeito referente para tratar da questão do da contratação de guardas, de ações para serem feitas nas escolas. E o vereador Lucas, casualmente, a gente estava conversando por telefone um pouco antes e o vereador Lucas perguntou se a gente iria na reunião. E aí eu quero eximir a bancada do MDB e os vereadores de que o seu executivo fez uma reunião com os vereadores, não convidou os vereadores do MDB. Somente isso. E a gente gostaria de ter participado, porque nós também somos uma fatia da comunidade. Nós também temos a nossa representatividade e a gente gostaria de apresentar os nossos pareceres, as nossas opiniões. Mas gostaria que numa próxima, nessas decisões, que fosse realmente a união, a decisão da união de todos nós. Porque o trabalho conjunto eu tenho certeza que é mais forte, e vocês são prova disso, e o prefeito também sabe que nós temos sido bastante parceiros nas coisas que a gente acha correto dentro do nosso mandato legislativo para acompanhar o executivo para que as coisas aconteçam.
Consegue uma palavrinha?
Pois não, vereador.
Senhor presidente, agora com o espaço que o vereador me cedeu, na verdade eu não quis criticar para o senhor não ter nos convidado para ir a Brasília. Eu me expressei mal, eu só agradeci o Lucas da oportunidade que nos foi concedida. Eu acho de extrema importância, eu nem poderia ir a Brasília acompanhando vocês e eu acabei me expressando mal. E realmente, vereador Márcio, lamento muito que sempre quando a gente vem falar alguma coisa do executivo, é politicagem nessa tribuna. É lamentável. Eu escuto sempre quando mexe com o executivo, é politicagem. A gente não pode cobrar nada. Eu acho que nós dois temos que vir só sentar aqui e ficar que nem boneco de cera. Obrigado.
Senhor presidente, foi essa a questão realmente que a gente está cobrando só poder participar um pouco mais, inclusive a gente falei, inclusive, para o prefeito que a gente gostaria de participar. E referente às escolas, essa questão também cabe salientar de que foi feita uma contratação emergencial e a lei assim assegura que poderia ser feita uma contratação emergencial, visto essa questão que aconteceu em Santa Catarina, realmente o pavor, o medo nas casas, nos nossos alunos, nos nossos professores, enfim, todos que trabalham nas escolas, foi feita uma contratação emergencial por 3 meses, podendo ser renovada por mais 3, para ver se a coisa funciona de acordo. E segundo informações até do líder da bancada, provavelmente vai ser aberto um processo licitatório depois para contratação permanente. Estamos também aguardando, né, que algumas outras coisas sejam feitas nas escolas, que é a questão das câmeras que estão se programando para colocar, a questão de colocar os profissionais que ainda estão faltando nas escolas, quais eu tinha citado na sessão anterior, o psicopedagogo, psicólogo, enfim, os professores que ainda faltam. E Lucas, eu infelizmente, aquilo que tu falou sobre o que está acontecendo nos outros municípios aí, foi o que eu citei na outra sessão. Os profissionais da educação, os professores estão preferindo ir para outros municípios do que ficar aqui. Isso é um fato. Os outros municípios estão pagando melhor. Em nenhum momento a gente disse que o executivo não está fazendo o possível para melhorar isso. Mas a nossa realidade com os profissionais da educação hoje, ela é bem diferente do que já foi há um tempo atrás, onde muitos profissionais preferiam ficar em terra de areia, que era melhor para trabalhar, melhor valorizado. Entendemos que há uma situação muito maior para ser vista, questão de índice, de folha, questão de arrecadação, mas nós temos que valorizar os nossos profissionais melhor. Nós temos que tirar um tempo para isso e ver onde está se errando com isso e tentar acertar. Porque se nós ficarmos sem professores, nós vamos ficar sem escola, sem alunos e não vamos servir um serviço de qualidade. E, infelizmente, é o que está acontecendo. Também citar outro fato que, conversando com o vereador Júlio antes, para que a gente fique atento, isso eu vou falar para os vereadores e também para o nosso executivo, para a nossa comunidade, da crise que está se instalando no setor de calçadista. E nós temos uma fonte de emprego grande no nosso município, que é uma fábrica de calçados, que emprega em torno de 80 pessoas, e não está livre de acontecer a qualquer momento uma demissão de funcionários nessa fábrica de calçados. Não é específico para a Terra de Areia, mas é um momento que vive o setor de calçados do Vale dos Sinos, algumas empresas e fechando, inclusive, no Vale dos Sinos, e nós temos que estar atentos, vereador Lucas, porque se nós tivermos hoje 80 demissões na fábrica de calçados, nós temos 80 famílias que estarão precisando muito de emprego. E nós temos que ficar bem atentos. Claro que o município não tem como intervir nisso, nós não temos como intervir nessa questão, mas nós vamos ter que achar outras alternativas. E segundo informações aí, essa possibilidade de demissões a curto prazo poderão ocorrer. Então, não estava falando na questão de achar soluções para atrair empregos, nós temos que estar bem atentos nisso. Nós temos outros investimentos que estão surgindo no nosso município, como os condomínios, loteamentos, mas nós não temos a vocação ainda para essa questão mobiliária. A nossa questão ainda é o pequeno comércio, o pequeno produtor rural, e nós temos que investir mais. Aí eu gostaria de citar o Zenir, que sempre teve uma visão empreendedora também no município, que conseguiu atrair alguns investimentos para o nosso município, e nós temos que rever essa questão do nosso eixo rodoviário para atrair mais empresas, porque se é essa a tendência, a gente tem que investir nisso. Até porque se realmente ocorrer que é o que a gente espera, que não vai ser a curto prazo, mas a questão do porto em Arroio do Sal, nós, a nossa vocação desse eixo rodoviário de ligação com o porto, certamente Terra de Areia será um local bem atrativo para centros de distribuição, para empresas que lidam com distribuição de mercadorias. Então é isso, senhor presidente. Aproveitando, senhor presidente, eu parabenizou, Fernanda, feliz aniversário. Eu também, hoje estou com a minha filha, ontem, 7 anos de relacionamento com a minha esposa, Karine. Hoje a minha filha fazendo 19 anos, amanhã meu filho menor fazendo 4 anos. Eu estou envelhecendo, acho também, né? Então, a galera toda fazendo aniversário, mas que bom que Deus possa dar saúde a todos nós, que a gente possa ter muitos anos para compartilhar. E até como a Fernanda, a gente tem uma amizade, né, Pedro? Eu, tu, a Fernanda, assim, a Karine também. A gente briga um pouco aqui, né, Fernanda? Mas tirando a questão política, a gente sempre soube distinguir. Eu acho que esses embates políticos são necessários. Eu acho que isso vem agregar para o município. É importante, tem que haver, sempre tem que haver, porque ninguém é dono da verdade e a verdade não é absoluta. E que a nossa saúde e a nossa vida seja duradoura, que a gente possa viver muitos e muitos momentos felizes. E os que não forem tão felizes, que a gente consiga se abraçar e dar força um para o outro. Obrigado e uma boa noite.
Obrigado, vereador Márcio, pelas palavras. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos. Uma questão de ordem. Vou passar os trabalhos para vice-presidente. Só vou fazer uso do banheiro ali rapidinho.
Pois não, velho.
Assumindo os trabalhos novamente, senhor presidente.
Presidente Mara, os demais vereadores. Presidente Mara, senhores vereadores, Rádio Tom, pessoas que estão aqui na plateia nos visitando, pessoas que estão em casa nos ouvindo, essa questão que o Márcio falou aqui, que às vezes aqui nós discutimos sobre política, né? Mas é política. A nossa amizade continua. A gente separa as coisas. Eu quero parabenizar também a Fernanda pelo teu aniversário, que foi ontem, dia 22, e que Deus continue te abençoando. Sobre esta questão de daquela estrada lá no bairro Olaria que fecharam, eu vou dizer uma coisa a vocês, vereadores. Vereador Márcio, mudando um pouquinho de assunto, passando aqui para a Rota do Sol, vereador Pedro, passando aqui pela Rota do Sol, e eu com pressa, que eu ia para Caxias do Sul, a serviço, chegou ali naquele ali onde eles colocaram aquelas passarelas ali, eles estavam atacando e ali a gente parou. E eu perguntei para o moço que estava ali, mas por que isso aí? Não, nós estamos fazendo umas passarelas aqui porque tem umas pererecas aqui e elas têm que subir. Meu Deus do céu. Eu digo, mas como vai subir aqui? Não, o tatu vai subir aqui. O que que é isso? Meu Deus do céu, onde é que nós temos? Vereador Lucas, assim é a mesma coisa a CCR. Nós tivemos uma reunião aqui, ó, com o prefeito. Veio advogado da CCR. Veio administrador da CCR, por causa daquela passarela que colocaram em frente ali a oficina Félix ali, E nós queríamos, tu sabe disso, nós queríamos que fosse lá pro bairro Olaria, porque lá tem uma escola, lá tem um colégio lá. Lá as crianças passam por baixo ali, é perigoso aquilo ali. E eles, parece assim que eles não têm, é aquilo que você falou, vereador. Por que que não faz uma audiência pública, igual nós fizemos aqui, para ver se a população quer ou não quer? Simplesmente disseram, não, a passarela vai sair ali. Vereador Márcio, isso é proposta, vereador Márcio? Hã? Aí eu perguntei, mas por que que tem que sair ali? Por que que não sai essa passarela lá? Que lá tem uma escola, tem criança, as mães passam por baixo daquele viaduto ali, é perigoso aquilo ali. Não, mas vai sair ali, e saiu ali, e não adiantou nós falar. Não teve jeito, vereadores, não teve jeito. Agora uma estrada que existe antes de existir a BR-101, antes de existir a BR-101, simplesmente eles vão lá e trancam e não querem nem saber, sendo que o prefeito, sendo que a advogada Késia, assessora do prefeito, mandou ofício para eles para vir ali na prefeitura para falar. Aquilo lá não pode ser trancado. Vereador Júlio, se tiver que entrar um caminhão ali com 5 metros de altura, passa por baixo do viaduto lá, vereador Júlio. E por onde ele vai passar agora? Se lá nós temos, vocês falaram, tem frigorífico, tem empresas lá. Isso é da gente ficar assim, ó, indignado. Eu só imagino, vereador Lucas, como é que não estão o pessoal lá do bairro Olaria? Como é que não estão aquele pessoal lá?
Sede de palavra, vereador. Acabaram de postar que já retiraram de novo lá.
É o que eu ia dizer aqui agora. Tem que retirar. E eles têm que vir na prefeitura falar com o prefeito. Hã? Tem que tirar. Eles podem até trancar, mas eles têm que primeiro arrumar a solução, não é, vereadores? Não tem que arrumar a solução? Para onde é que eles vão sair? É por aqui, então vamos fazer aqui. Agora chega e tranca, quer dizer que chega e tranca na frente de uma casa.
Olha, eu vou dizer para vocês assim, ó. Eu vou dizer assim que... Eu sei que os vereadores, nós já lutamos pelaquelas tendas ali do chimarrão também. O vereador Lucas esteve em Brasília. Eles fizeram ouvido lá, vereador? Hã? Então o que, que tem que fazer? Não tem que mais arrancar mesmo?
Me cede uma partezinha, vereador.
Cedo.
Hoje tem um produtor de abacaxi do bairro Olaria que ele tem que ir em outro município para fazer o retorno para poder entrar na Rua dos Estagiários. Porque não passa embaixo do viaduto. Tem que ir a Três Forquilhas.
A Rua dos Estagiários, lá para entrar, passa por baixo do viaduto, ali é contramão. Já fizeram tudo errado ali. Tudo errado aquilo ali. Mas agora já pode passar por ali, vereador Júlio. Já foi arrancado de novo lá. Eu acredito que a CCR, DENIT, eles vão ter que vir à Terra de Areia ou nós vamos ter que ir lá falar com eles. Não é possível ficar aquilo ali assim. Eu fiquei decepcionado o dia que a gente falou com eles aqui dentro, juntamente com o prefeito. Não, mas vai sair a passarela ali. Eu digo, mas por que que tem que sair ali? Por que que não sai lá? Não, mas tem que sair ali. Não, mas que... Ali nem eu não vi ninguém passando ali ainda, porque nós temos uma passagem em frente ao Bradesco, nós temos uma passagem em frente ao bairro Serraria, né? Então, o que fosse fazer lá? Não tem um colégio, não tem criança estudando.
Cedo. Não só para complementar minha fala anteriormente, né? E já aqui, há umas duas sessões atrás, acredito duas, eu elogiei o vereador Júlio. Não precisa ser um boneco de cera, vereador. Já te elogiei pelas reivindicações que o senhor traz aqui a este plenário, da comunidade, que te elogiei aqui na tua frente. Então, vereador, não se sinta ofendido, mas quando você traz um assunto tão importante que nem esse, e você puxar assuntos de reuniões que não foram convidados, que nem é do assunto, me desculpa, vereador, mas isso é politizar o assunto. E outra coisa, com relação a convites, né, que não foram feitos, de guardas e tal, eu esperaria um elogio da oposição pela colocação dos guardas, em vez de criticar por não ter sido convidado para a reunião. Eu esperava um elogio. Um elogio. E eu não escutei. Era isso, vereador.
Vereador Diogo, eu digo assim, ó, isso que aconteceu e as mães aí, os pais, tudo nervoso por causa das crianças e isso que aconteceu lá em Santa Catarina, nós todos nós se preocupamos. E o que que está fazendo? Nós fomos no prefeito. Eu acho que a oposição tinha que fazer isso também. Tinha que ir lá no prefeito, falar com ele, prefeito, o que vai ser feito aqui? O que que vai ser? Tem que ser isso aí, tem que ser. Tá junto, nós fomos lá. Senhor presidente, era isso. Já foi falado tanto de... É isso aí.
Devolvendo os trabalhos ao presidente dessa casa, Pedro Henrique Gross.
Obrigado, vice-presidente Mara. Obrigado, vereador Lelo, pelas palavras. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador querendo fazer mais uso da palavra. Antes de encerrar a sessão, o convite para a próxima sessão ordinária, que cairia no dia 1º de maio, 1º de maio sendo feriado, a sessão será então na terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Então, só alertando a comunidade, pelo feriado, né, próximo feriado, a sessão vai acontecer um dia depois. Então, as comissões não foram alteradas, né?
É o orçamento de finanças? Hã?
De forma automática, então as comissões da data de dia 1º também que aconteceriam, também vão acontecer no mesmo horário, no dia 2 de maio. Então, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 2 de maio de 2023. Obrigado pela compreensão de todos, uma boa noite e uma ótima semana a todos.